Pesquisa mostra que a obesidade parou de crescer e que caiu o número de fumantes no Brasil.
Entregues hoje moradias do Minha Casa Minha Vida a 1.500 famílias de Camaçari, na Bahia.
Termina hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda.
Quarta-feira, 30 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Depois de 8 anos aumentando, as taxas de sobrepeso e obesidade pararam de crescer no país.
Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, divulgada hoje pelo Ministério da Saúde, que traz ainda a informação, Kátia, de que muitas pessoas no Brasil também estão deixando de fumar.
Em todo o país, Luciano, 50 mil pessoas foram ouvidas e esse levantamento ajuda o governo a elaborar ações para prevenir doenças.
A rotina de exercícios de Camila Nunes, de 32 anos, conta com musculação pelo menos 5 vezes por semana e outros esportes nos dias de folga, como tênis, natação e bicicleta. As atividades ajudam a administradora de empresas a manter o peso e ter uma vida saudável. Ela conta que há 3 anos perdeu 40 quilos num processo de emagrecimento com nutricionista, acompanhamento psicológico e do professor de educação física e ganhou mais qualidade de vida.
Eu roncava à noite, tinha apneia, tinha dor no joelho, não conseguia fazer muita coisa, né? Depois que eu emagreci, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor.
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que pela primeira vez em 8 anos, o número de pessoas obesas e com excesso de peso se manteve estável no Brasil. Ainda assim, 50,8% da população adulta do país está acima do peso ideal e destes, 17,5% são obesos. O levantamento também apontou que os brasileiros estão praticando mais exercícios físicos. Nos últimos 5 anos, a prática de alguma atividade durante o tempo livre aumentou 3,5% entre os brasileiros. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, destacou algumas das ações do governo federal para combater a obesidade.
Nós temos um conjunto de iniciativas, desde a orientação às pessoas, a introdução de hábitos mais saudáveis na merenda escolar, atividades como as academias de saúde, que investem efetivamente para que as pessoas se mobilizem, façam atividades físicas, combatam o sedentarismo, a orientação nutricional, o diagnóstico precoce de enfermidades como diabetes e hipertensão.
Uma das iniciativas do Ministério da Saúde, as academias da saúde, estão instaladas em parques e espaços públicos. Assim, é possível fazer exercícios físicos de graça e ao ar livre. Aos 68 anos, seu Pedro Paulo Bragança, que é aposentado, diz que usa os equipamentos diariamente.
Você ganha dinâmica, fica com a assim, maior disposição de ir e de vir. Então, eu vejo nisso é de vital importância, se quiser rodar um pouquinho mais.
Ainda segundo a pesquisa, em 8 anos, caiu em 28% o número de pessoas acima de 18 anos que são fumantes. Reportagem Priscila Machado.
Os dados completos da pesquisa Vigitel 2013 estão em www.saude.gov.br.
Mais de 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje.
Desta vez, famílias de Camaçari, na Bahia, foram contempladas pelo programa. O repórter Ricardo Carandina acompanhou e tem os detalhes.
Os 189 blocos dos 3 conjuntos residenciais Caminho do Mar, em Camaçari, na Bahia, têm 2 pisos. A área externa é asfaltada, tem iluminação pública, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e drenagem de água da chuva. Tem também rampas que garantem o acesso de cadeirantes e vagas de estacionamento identificadas. Os apartamentos têm 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. 45 unidades do térreo são adaptadas para pessoas com deficiência, como o cadeirante Wilson Carlos Faustino da Cunha, que recebeu hoje as chaves da nova moradia.
Não tem como explicar a felicidade que é poder pegar a chave, girar, entrar e dizer, é meu. Acessibilidade para poder entrar e sair, nós podemos notar que é tudo asfaltado, rampa para subir direitinho, tudo bonitinho quando manda um figurino.
A presidenta Dilma Rousseff destacou a decisão do governo de construir algumas unidades do programa Minha Casa Minha Vida com acessibilidade para garantir uma vida melhor para as pessoas com deficiência.
Nós exigimos um percentual e, obviamente, no térreo para as pessoas com deficiências, exigimos as portas adequadas, exigimos as rampas de acesso e também todos os equipamentos que são necessários, principalmente nos banheiros.
O investimento total foi de R$ 85 milhões. Os apartamentos foram entregues para famílias que ganham até R$ 1.600 por mês e que vão pagar prestações de R$ 25 a R$ 80 durante 10 anos. Chegar à casa própria foi uma conquista para a artesã Rosilene da Silva, que mora em Camaçari há 14 anos.
Meu sonho era ter minha casa. Tenho certeza que com o meu salário que eu ganho, eu nunca ia conseguir uma casa.
A presidenta Dilma Rousseff visitou apartamentos do conjunto residencial e explicou por que o governo decidiu investir na construção de moradias populares.
Porque havia um rombo na habitação popular nesse país. O meu governo foi eleito para olhar para aqueles que mais precisam, aqueles que não tinham casa e ainda não têm. E por isso, nós de fato destinamos uma parte dos recursos arrecadados dos tributos para fazer o Minha Casa Minha Vida.
Os três conjuntos habitacionais construídos pelo Minha Casa Minha Vida em Camaçari têm 1.500 moradias. Com isso, já são 3.500 as famílias atendidas pelo programa na cidade. Até o ano que vem, a meta é chegar a 10 mil residências entregues. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida já entregou 1.600.000 unidades habitacionais para a população de baixa renda. Reportagem Ricardo Carandina.
Brasil 2014.
E hoje, em entrevista a emissoras de rádio da Bahia, a presidenta Dilma afirmou que o combate ao racismo vai estar presente durante a Copa do Mundo.
Nós vamos fazer uma Copa contra o racismo e é que esse Estado em que nós temos de ter o orgulho, eu acho que esse Estado mostra isso. Aqui nós temos orgulho da nossa brasilidade. Eu disse numa reunião internacional que o Brasil tinha se olhado no espelho e quando um povo se olha no espelho ele fica mais forte e se declarou majoritariamente afrodescendente.
Na entrevista, a presidenta Dilma também afirmou que o Papa Francisco vai mandar uma mensagem contra o racismo para a abertura da Copa do Mundo.
E a taça da Copa do Mundo, Luciano, que vai passar por todas as capitais do país, fica em exposição até amanhã na capital baiana, Salvador.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Kátia, faltam 43 dias para o Mundial de Futebol.
7-9.
Hoje é o último dia para entregar o imposto de renda.
O prazo vai até às 11h59 da noite e quem deixar para depois paga uma multa mínima de R$ 165,74. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais detalhes. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Até às 17 horas desta quarta-feira foram entregues 25 milhões e 500 mil declarações. Esse ano, os contribuintes com certificação digital podem fazer a declaração pré-preenchida. Foram mais de 120 mil downloads e 24 mil contribuintes entregaram a declaração por tablets e smartphones, enquanto no ano passado foram apenas 7 mil, um crescimento de mais de 400%, segundo o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto.
Esse ano nós tivemos algumas novidades. Tivemos não só a expansão da possibilidade pelo aparelhos móveis, e também tivemos a declaração pré-preenchida. A Receita aposta que no futuro, em termos de tendência, essa vai ser a tecnologia dominante. E estamos a cada ano preparando o ambiente tecnológico para suportar esses avanços no universo de contribuinte e a própria inserção da tecnologia na sociedade.
Ainda segundo o secretário, a expectativa é que hoje sejam entregues 27 milhões de declarações. Durante todo o dia, foram entregues 300 mil declarações por hora. Ainda dá tempo para fazer a entrega, basta acessar a página da Receita Federal na internet. O serviço será suspenso às 23 horas e 59 minutos. Kátia.
Obrigada, Carolina Becker, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O crime de lavagem de dinheiro geralmente envolve a transferência de dinheiro entre vários países para esconder a verdadeira origem. E hoje o Ministério da Justiça anunciou o programa Brasil 100% Lab.
Foram assinados 13 acordos de cooperação técnica para a expansão da rede nacional de laboratórios contra a lavagem de dinheiro. E até março do ano que vem, 43 unidades vão estar funcionando em todos os estados do país. Como explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Os laboratórios de lavagem de dinheiro foram acolhidos pelo Ministério da Justiça com uma política correta de combate à corrupção, de combate às organizações criminosas. Nós que num primeiro momento tínhamos já em 2010 cerca de 13 laboratórios entregues aos Estados-membros, optamos com meta que todos os Estados brasileiros pudessem ter esses equipamentos que permitissem identificar a lavagem de dinheiro numa perspectiva de integração de política de segurança pública. Hoje então nós completamos essa nossa meta. Nós entregamos a partir de agora 43 laboratórios, firmando pacto com todos os estados brasileiros. A partir de agora, todos os estados brasileiros, sem exceção, têm laboratórios que vão permitir, através das ações dos seus órgãos de investigação, seja a Polícia Civil, seja o Ministério Público, apurar com rapidez e efetividade os crimes de lavagem de dinheiro.
E hoje também o ministro da Justiça afirmou que o governo federal definiu medidas para evitar a entrada ilegal de haitianos no Brasil.
Nós vamos ampliar o estímulo a que os haitianos que queiram vir ao Brasil o façam com visto regularmente tirado nas nossas embaixadas. Para isso, nós vamos fazer, sob coordenação do Itamaraty, uma campanha no Haiti de esclarecimento das vantagens, dos benefícios que efetivamente tem o haitiano ao vir para o Brasil regularmente, ao vir para o Brasil tirando um visto nas nossas embaixadas. Da mesma forma, nós tomamos uma decisão que é importante em relação aos haitianos que virão com visto. Eles serão prioridade nas políticas que nós vamos desenvolver na área de educação, na área do trabalho, na área social, em relação a eles próprios. Ou seja, haitianos que entrarem com visto terão prioridade na lista de políticas que nós estaremos desenvolvendo em relação a eles.
Para o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, a ideia é organizar a entrada dos haitianos e evitar o tráfico de pessoas.
Hoje em dia, os haitianos estão sendo vítimas, para chegar ao Brasil, de coiotes. E, na verdade, o que nós buscamos? É que eles tirem o visto nas nossas embaixadas, ou no Haiti, ou na rota de caminho para o Brasil, para que entrem aqui plenamente documentados e protegidos de quadrilhas de crime organizado que fazem, hoje em dia, esse tráfico de pessoas. É isso que nós queremos evitar. Portanto, a ideia, de maneira alguma, será de restringir. A ideia é de dar um apoio cada vez melhor para evitar dramas como já se viu no passado nessa área.
E o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, explicou em entrevista à repórter Priscila Machado o que está sendo feito para dar condições aos haitianos que querem trabalhar legalmente no país.
Ministro, o que o Ministério está fazendo para encontrar uma solução para esses haitianos?
A nossa tarefa é constituir uma força-tarefa no local onde eles estão hospedados, mais precisamente na Igreja Nossa Senhora da Paz, para a confecção de carteira. Nós criamos uma força-tarefa com intérprete e pessoas que estão preparadas para atender esse tipo de emergência. Nós estamos fazendo com rapidez, as carteiras agora já estão digitalizadas e agiliza, né, em tempo muito pequeno a entrega dessas carteiras.
E sobre a situação de todos esses haitianos que já chegaram ao Brasil, qual é o balanço que vocês fazem em relação à situação desses haitianos?
O número já ultrapassa os 20 mil haitianos. Eles chegaram parte via aérea, porque receberam visto, né? A nossa embaixada está fornecendo 1.000 vistos por mês lá no Haiti, e outros que estão vindo clandestinamente, passam lá pelo Equador, por esse país da América Latina, e entram lá para o Basileia. Ocorre que com a enchente que ocorreu lá agora no Acre, invadiu toda aquele receptivo, aquela área em que eram alojados os haitianos, foram deslocados para Rio Branco, e de lá, como o número estava excessivo, o governador encaminhou para São Paulo. Trata-se de trabalhadores altamente qualificados, disciplinados, é um pessoal com boa índole, não tem criado problemas. Então, eles estão vindo dentro da decisão do Brasil, né, de recebê-los em decorrência do grave acidente físico que sofreram lá, que foi o terremoto.
Eu conversei com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, sobre a situação dos haitianos no Brasil. Ministro, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Os haitianos passaram a chegar ao Brasil depois do terremoto que assolou o país em janeiro de 2010.
Em janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho emitiu resolução criando um visto especial para que os haitianos pudessem trabalhar aqui no Brasil.
Segundo dados do CAGED, as regiões Sul e Sudeste são as que vêm absorvendo esses trabalhadores no mercado de trabalho.
E hoje o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ricardo Berzoini, defendeu a reforma política com participação da sociedade.
O ministro destacou que as medidas econômicas do governo tomadas para enfrentar a crise mundial de 2008 vão ser mantidas neste ano para preservar o emprego e a renda da população.
Nós temos no Brasil uma política de desoneração em vários setores, uma política de incentivo ao crédito, uma expansão dos empréstimos do BNDES com responsabilidade, uma expansão da atuação do Banco do Brasil, da Caixa, do BNB e do BASA. Ou seja, nós temos hoje esse desemprego baixo, não é por outro motivo.
O ministro Ricardo Berzoini também enfatizou a necessidade de uma reforma política com consulta popular para aumentar o sentimento de representatividade e a participação de toda a sociedade brasileira. O ministro afirmou que a Secretaria de Relações Institucionais vai buscar ampliar o diálogo com o Congresso Nacional.
Nós temos que aproximar o Parlamento do Poder Executivo, não só na fase da votação, mas na fase da elaboração das propostas. É muito bom a proposta chegar no Parlamento já com os parlamentares, sabendo qual é o objetivo, qual é a estratégia, qual é a concepção, porque isso preservada a independência dos poderes, isso permite que as pessoas se sintam pertencentes a uma coalizão política e não simplesmente apoios que têm que votar com o governo, ou que o governo espera que votem com ele.
A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República atua na articulação do governo com o Congresso Nacional e com poderes estaduais, municipais e distrital. Saiba mais em relaçõesinstitucionais.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7:18.
E a presidenta Dilma já está aqui em Brasília, onde acompanha no Itamaraty a formatura de novos diplomatas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. A turma de 2012 e 2014 do Instituto Rio Branco teve 30 alunos e alunas formados. 12 estrangeiros também participaram do curso. Homenageado foi o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que há 20 anos assumia a presidência do país africano. Tanto lá quanto aqui, uma herança foi apontada como presente nos dois lados do Atlântico, o racismo. A ministra de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Barros, foi a paraninfa da turma. A presidenta Dilma Rousseff disse que a escola de Mandela representa a resistência que os brasileiros tiveram durante 300 anos de opressão na história do país. Dilma Rousseff também afirmou que o Brasil lutou muito tempo para ser democrático e agora tem outra luta para colocar em prática.
Agora estamos lutando para tornar este país um país mais inclusivo, mais igual, com maior distribuição de renda. Uma nação que os brasileiros todos possam se reconhecer. E nesse aspecto, torno a reiterar, a questão da desigualdade racial é uma questão central.
A formatura dos novos diplomatas faz parte da programação alusiva ao Dia do Diplomata, celebrado em 20 de abril. Kátia.
Obrigada, Paulo La Sálvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil! O leilão para compra de energia elétrica feito hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, contratou 2.046 megawatts por um preço médio de R$ 268.
O objetivo foi atender a necessidade imediata das distribuidoras.
Segundo a ANEEL, o resultado do leilão vai resultar num reajuste da conta de luz para o ano que vem, menor do que o que seria feito se as distribuidoras continuassem a comprar energia no mercado.
Uma pesquisa divulgada divulgada hoje pelo IBGE mostra que o número de municípios que têm órgãos específicos para formular e implementar políticas para as mulheres está aumentando.
Segundo a pesquisa, existiam até o final do ano passado 1.533 cidades com estruturas de atendimento a mulheres, pouco mais de 27% dos municípios brasileiros.
Em 2009, quando o tema foi pesquisado pela primeira vez, eram 1.043 municípios, 490 a menos do que em 2013.
Os dados fazem parte da pesquisa de informações básicas municipais, que também traz outras informações, como a capacidade dos municípios de lidar com desastres naturais.
Segundo o IBGE, mais da metade das cidades já fazem gestão de risco e desastres.
A pesquisa completa pode ser acessada em www.ibge.gov.br.
Divulgou o perfil dos segurados da Previdência Social.
Os dados mostram que as mulheres representam a maioria dos beneficiários do INSS, 56%.
No caso das pensões por morte, a participação feminina é ainda maior, 85%.
O estudo revela que a maioria dos contribuintes é formada pelos homens. Em contrapartida, as mulheres são a maioria dos beneficiários da Previdência Social, 56%. De acordo com o Regime Geral de Previdência, a predominância das mulheres se deve ao fato delas receberem a maior parte dos benefícios, como aposentadoria por idade e pensão por morte. Em março deste ano, dos 9 milhões de beneficiários que recebiam aposentadoria por idade, quase 6 milhões eram mulheres. E na faixa etária acima de 80 anos, 2 em cada 3 beneficiários são mulheres. No caso das pensões por morte, a participação feminina representa 85% do total. Já os homens são a maioria em aposentadoria por tempo de contribuição e por invalidez, além do auxílio-doença. Ao todo, 31 milhões de benefícios são pagos por mês em todo o país, o que representa um repasse de mais de 29 bilhões de reais para economias dos municípios brasileiros, segundo a Previdência. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Agricultores de 7 estados recebem nesse mês o pagamento adicional do Garantia Safra.
Vamos saber mais na entrevista da repórter Carolina Becker com o diretor de financiamento à produção rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin.
Diretor, por que essa medida foi tomada?
Os agricultores familiares da região Nordeste estão enfrentando um dos períodos de seca mais graves dos últimos tempos, dos últimos 50 anos. E o programa Garantia Safra é um seguro para situações em que há uma perda considerável de produção, ele não consegue produzir para comer. Então, o seguro está sendo pago já a última parcela de 13 adicionais que o governo federal está fazendo, no valor de R$ 155,00, que permite que ele adquira os alimentos que ele não conseguiu produzir. É um seguro para situações em que ele não consegue produzir os alimentos para consumo próprio.
Que agricultores e de quais estados devem receber esse benefício?
Os agricultores que receberão essa quarta parcela adicional que nós estamos pagando no mês de abril são 686 mil de 644 municípios de 7 estados da região Nordeste. Todos os estados em que a seca foi mais grave e mais importante. Para esses nós estamos fazendo o pagamento.
De que forma e até quando esses pagamentos vão ser realizados?
O último pagamento adicional, né, agora no mês de abril, e todos os agricultores que estão inscritos no Garantia Safra procuram o pagamento nas lotéricas ou nos correspondentes bancários da Caixa Econômica, que não é exclusivamente a lotérica, há comerciantes, o comércio que transaciona com a Caixa Econômica Federal ou nas agências da Caixa Econômica Federal.
Qual o valor total disponibilizado pelo governo para essa medida?
Este ano inovamos, nos últimos 2 anos, em função da gravidade da seca, por decisão da presidenta Dilma, nós realizamos 13 pagamentos adicionais ao que normalmente se faz no Garantia Safra. O total de recursos é de 1 bilhão e 300 adicionais ao que estava programado em 2 anos para cerca de quase 1 milhão de agricultores familiares.
João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada, diretor, pela entrevista.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pesquisa mostra que a obesidade parou de crescer e caiu o número de fumantes no Brasil.
Entregues hoje moradias do Minha Casa Minha Vida a 1.500 famílias de Camaçari, na Bahia.
Termina hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
E atenção! Atenção, amanhã, feriado, dia 1º de maio, não teremos a Voz do Brasil. Nós voltamos na sexta-feira. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até sexta.